A todos e a todas, Rádio Sideral, TV Top Cultura, Rádio Província. Público presente, funcionário da casa, peço ao senhor secretário que faça a leitura da chamada inicial para a conferência de quórum.
Bom dia a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, Jornal Espeto, Top Cultura, presidente Juliano, vereadores, vereadora Regina, funcionários desta casa, vamos dar início à nossa reunião. Alisson Gugu, Chiquinho de Assis,
presente.
Geraldo Mendes, Zé do Binga, Juliano Ferreira,
presente.
Luciano Barbosa,
presente.
Luiz Gonzaga do Morro,
presente.
Marquinhos do Esporte, presente. Regina Braga, Paquinha, Mercinho,
presente.
Thiago Mato,
presente.
Wanda Leitor,
presente.
Vantuir,
presente.
E Wanda Albuquerque,
presente.
Peço, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, eu declaro aberta a 76ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência.
Registrar a presença do vereador Regina Braga.
Retirada do projeto. Ofício mensagem 41/2019, do prefeito municipal solicitando retirada do projeto de lei 207/2019, dispõe sobre o transporte turístico de passageiros no município de Ouro Preto e da outras providências.
Ciente.
Encaminhamento. Ofício 166/2019, do senhor Neri Moutinho Rômulo, coordenador da Defesa Civil, encaminhado em CD o plano de contingência para o período 2019-2020, para conhecimento.
Ciente, vou pedir que encaminhe. Vou pedir que encaminhe o CD para a comunicação e que faça a cópia para os demais vereadores. Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Boa tarde a todos e todas, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas.
Presidente, está me apresentando.
Telespectadores. É só deixar claro, senhor presidente.
Vereador Zé do Binga.
Reforçar aqui, uma vez que houve até uma manifestação dos proprietários de vans na cidade com relação a esse projeto do transporte turístico, e nós havíamos criado o compromisso de fazermos uma audiência pública para discutir o tema. Então, é justamente esse projeto que está sendo retirado nesse momento da casa. Então, só deixo claro a todos, por isso nós não realizamos a audiência pública. Obrigado.
Ok.
Convite. Convite da Rede de Atenção Psicocional de Ouro Preto, convidando os vereadores para a final do segundo torneio Intercaps, dia 3 de dezembro, sexta-feira, às 8h30, no ginásio do PTC.
Ciente.
Convite.
Peraí. Não, ainda tem. Desculpa, achei que tinha acabado.
Convite da medalha João Veloso. Comenda Beatriz Francisca de Assis Brandão, dia 11/12/2019, às 18 horas, na Câmara Municipal de Ouro Preto.
Ciente. Coloco agora a aprovação da ata da 75ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Em discussão, em votação, aprovado por 14 votos. Agora, peço que faça a leitura das matérias a distribuir.
Projeto de Lei Ordinária 206/2019 autoriza a criação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de curso preparatório para ingresso no ensino superior, de autoria do vereador Marquinho do Esporte.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de Lei Complementar 35/2019 altera a redação do artigo 15 da Lei Complementar Municipal número 2, de 28 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Preto, estabelecendo o percentual de vaga em concurso público que menciona. De autoria do vereador Marquinho do Esporte.
Ciente, distribui às comissões.
Ordem do dia.
Pode ir?
Pode.
Passamos agora para a ordem do dia. Projeto de lei ordinária 206/2019, em primeira discussão. Autoriza o Poder Executivo a realizar empréstimo de crédito com instituições financeiras nacionais ou internacionais, organismos multilaterais e bilaterais de crédito, agências de fomento, bancos privados, nacionais ou internacionais, agências multilaterais de garantia de financiamento e da providência correlatas, de autoria do prefeito Júlio Pimenta.
Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Tudo bem, pode ir, vereador.
Vereadores, havia, a princípio, uma questão, um ofício da OAB para ser lido. Aí, eu fui conversar com o vereador Zé Dubinga e, se houvesse um pedido de desculpas, que não leria o ofício da OAB. Como não teve isso, e aí já está partindo para o ponto central da reunião, eu peço à secretaria que bote o ofício para ser lido. Isso aí.
Pode ler o...
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Vanderlei Toa.
Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, eu pediria também a discussão já desse projeto, porque às 18 horas eu tenho um compromisso, um paranifo na escola Isaura Mendes, então, em respeito às pessoas que vieram do Salto, dos outros distritos, aí eu queria pedir ao senhor que já colocasse esse projeto em discussão, porque às 18 horas eu...
Mas já vai ser colocado,
vou ter que sair, vereador. E pedir licença.
Assim que ler o ofício da OAB, o projeto já vai para discussão.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Chiquindiassi.
Só que uma vez, já disparou o processo, a secretaria já encaminhou para o senhor abrir a discussão. Qual o problema de ler a questão da OAB após a discussão desse projeto? Só uma questão assim. Vereador Geraldo, se importa?
Não, eu importo. Quero fazer
um
expediente, vereador.
A questão do expediente, pode...
Nota de repúdio. A Ordem dos Advogados do Brasil, 49ª Subseção de Ouro Preto, Minas Gerais, e sua comissão de prerrogativas, vem a público para manifestar nota de repúdio em virtude da declaração proferida pelo senhor vereador José Geraldo Muniz, Zé Dubinga, no dia 5 de dezembro de 2019, na Câmara dos Vereadores da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Na referida declaração, o vereador referiu-se ao vereador Geraldo Mendes, que é advogado inscrito na 49ª Subseção de Ouro Preto, como advogado de bosta. A função precípua de um vereador é legislar, cumprindo a lei com obediência aos ritos dos processos e aos critérios legais que norteiam o trabalho legislativo, com transparência dos atos normativos, para garantir uma legislação justa e coletiva. Ao longo da evolução social, política e econômica, por vezes, nos deparamos com situações em que a gente... público não incorpora e não age protegendo o coletivo. E sim, singelamente, traduz suas expressões como indivíduo que desconhece a Constituição Federal e os princípios básicos de respeito e ética. Precisamos debater, falar, ouvir, refutar, ensinar, aprender e evoluir, para que o conhecimento em igualdade seja difundido de maneira positiva, a fim de extinguir qualquer tipo de preconceito. Em todas as esferas públicas ou privadas, homens e mulheres precisam incorporar o entendimento de que os estereótipos e as discriminações todam nossas convicções e perpetuam o status quo. A Ordem dos Advogados do Brasil, 49ª subseção de Ouro Preto, Minas Gerais, e a sua comissão prerrogativas entendem, em uma perspectiva ainda mais ampla, que a manifestação, ora repudiada, ofendeu a todos os advogados, tendo em vista que o parlamentar violou diretamente a ética e o decoro no tratamento para com o colega de parlamento e advogado, Geraldo Mendes, ferindo o princípio de dignidade da pessoa humana, tratando-se de forma chula, violenta e inadequada ao ambiente público. Pelo que a presente nota de repúdio é medida que se impõe. A 49ª subseção da OAB Minas Gerais e a sua comissão de prerrogativas repudiam veementemente qualquer desrespeito aos advogados e vem enviando esforços para o efetivo fortalecimento do respeito, não se omitindo diante das agressões de qualquer espécie. Cordialmente, Mara Simone de Lima, presidente da 40ª subseção da OAB Minas Gerais.
Ciente. Bom, agora nós vamos começar a discussão do projeto de lei 206/2019, que trata da tentativa de busca de crédito do município. Primeiro, eu quero agradecer aqui ao público presente. A gente espera sempre que tenha assim a casa cheia e as pessoas participando da reunião, do processo político do município. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. A ordem vai ser mantida. Eu entendo o anseio de todos, entendo o anseio da população. As opiniões dos vereadores e a votação é livre, então tem que ser respeitada. Então eu peço ao público presente que nós mantenhamos a ordem e aos colegas vereadores que um saiba respeitar a opinião do outro de forma democrática e ordeira. Então, em discussão, projeto de lei ordinária 206/2019. Algum vereador fazer uso da palavra? Está em discussão. Vereador Geraldo Mendes.
Aí, pedi, por favor, água. Tá quente, né, gente? Tá quente. Presidente, vereadora, vereadores, público presente, rádio ouvintes, TV Top Cultura, Jornal Espeto, Jornal Liberal, Rádio Província, Rádio Sideral FM, boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui discutindo o projeto 206/2019. E depois da reunião de quinta-feira, eu estava lendo um artigo até sobre a votação do plano do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi aprovado na sua forma original na Câmara dos Deputados, e que significou uma derrota para o governo, porque as emendas que tinham sido feitas pioravam ainda mais o projeto, tornavam ele mais contra o cidadão do que o original. E um artigo de um dirigente partidário do PCdoB, chamado Ricardo Capelli, ele é do governo de Maranhão, ele faz os comentários sobre a estratégia do voto, onde partidos trabalhadores setores do PSOL e o PCdoB votaram a favor do projeto original, porque naquele momento entendiam que votar com as emendas seria pior. E ele termina o artigo dele falando o seguinte, que na política real, o verdadeiro interessado é o povo, são as pessoas. A lacração não interessa. O que, que ele quis dizer com isso? Que a nossa finalidade do legislador é atender a população. Fazer o discurso melhor, empolgar, né, o que ele quis colocar lá, metaforicamente falando, a lacração não interessa, e é verdade. E o nosso objetivo aqui hoje, a respeito do projeto 206/2019, é atender a população. Né? A retórica ela tem que ser feita dentro de uma razoabilidade que não vá prejudicar a população, que são os verdadeiros interessados pela existência da Casa Legislativa. Então, é com essa segurança que nós vamos discutir mais uma vez. Peço a sensibilidade aos nobres colegas, primeira vez que eu falo nobres colegas, hein? Aos colegas aqui da Casa, para que seja colocado em primeira ordem o anseio popular. Né? Foi trazido aqui para casa um documento do Ministério Público, 217 páginas, a princípio, causa espanto. 217 páginas, né? Mas quando a gente vai ler, nada mais é do que o manual para instrução de pleitos do Ministério Público. Ministério Público, que foi uma conquista do povo na Constituição de 1988, que a função do Ministério Público é fiscalizar as leis, mas ela só fiscaliza se for provocada. Qualquer um que for conversar com qualquer um dos promotores aqui, eles falam, eu preciso saber o que está acontecendo para eu agir. E, dessa forma, o ex-prefeito Ângelo Oswaldo encaminhou um questionamento ao Ministério Público se não iriam tomar alguma atitude sobre o projeto 206. Então, por esse lado, o Ministério Público agiu com a finalidade da sua função, que é fiscalizar. Agora, o documento, ele não traz nenhuma preocupação que algum vereador possa sair preso, que isso vai acabar, nada disso. Até porque, e aí isso aí é público, e quem quiser eu forneço para vocês, nas orientações lá, 15/03, consta lá o seguinte, que o saldo global das garantias concedidas pelo ente, não, pelo ente o quê? Pelo município, não exceda a 22% da receita corrente líquida, facultada na forma do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que, que quer dizer isso, pessoal? Que o município, dentro desses 22%, poderia pegar de empréstimo até 52 milhões. Então, se houvesse algum tipo de emenda, seria até para pedir mais 2 milhões a mais para ajudar nas obras. Mas nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso. Meu tempo acabou, quero usar o meu outro tempo também, mas por hora é isso, com muita tranquilidade, né? Deixa a lacração para outro momento, não favorece a ninguém, né? A gente às vezes se exalta, mas faz parte do... Só quem está aqui dentro sabe, né? Pressões de ambos os lados, mas nós temos que ter consciência para dar nosso melhor voto. Então, depois eu volto a usar a palavra. Obrigado.
Continua em discussão. Projeto de lei ordinária 206/2019.
Só uma questão de voto, senhor presidente. Estou pedindo a palavra ainda não. Na emenda aqui do dia, está escrito que é em primeira discussão, é isso mesmo? Ou é a única discussão?
Primeira discussão.
Primeira, né? Só para saber.
Continua em discussão. Projeto de lei ordinária 206/2019 em primeira discussão. Continua em discussão. Palavra, vereador Chiquinho de Assis.
É, vou usar meu tempo aqui com sabedoria, que o tempo voa. Senhor presidente, cidadãos aqui presentes, convido a voltar a casa, nós vamos ter uma discussão muito importante, que não é de 50 milhões, não, é de 312 milhões, que é o orçamento inteiro do município. Sempre não vem ninguém para discutir isso. Vota só os vereadores aqui. É o dinheiro que está para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a estrada, para tudo. 312 milhões. Vai ser discutido nessa casa, inclusive, chama a ordem dos trabalhos aí, porque eu acho que esse projeto deveria estar sendo pautado por questões regimentais. Mas depois o jurídico nos diz. Eu gostaria de colocar claro aqui algumas questões que eu já venho colocando. Em primeiro lugar, que eu acusei a questão da inconstitucionalidade, atendendo a nossa lei orgânica, o artigo 119, que dizia que o projeto não traz o prazo da operação, a taxa de remuneração do capital, as datas de pagamento, quanto que vai ser incidido de juro, quanto que vai pagar, até quanto que vai. Complemento o vereador Geraldo, porque o promotor não mandou apenas o manual. Ele solicita à Câmara que em 5 dias informe todas essas questões aí. Ele pede que a Câmara informe, se a Câmara tem noção da taxa de juros que vai ser praticada, quantas parcelas são, de quanto tempo é o empréstimo e etc. O município hoje, pode passar o seguinte, teria a abertura dos envelopes com os bancos falando quanto ia aplicar de crédito nesse empréstimo. Né? Porque abriu-se uma consulta pública e ia falar, o empréstimo vai ser, nós vamos cobrar 5%, 2%, 3%, 10%, mas não houve. Porque se adiantam para mim, depois eu vou voltar a esse. Não, adiantar para frente. É, mais um. Mais um. Pode voltar, volta naquele lá. Porque é o seguinte, olha só. Tinha uma incongruência no edital da prefeitura que dizia que as entregas dos envelopes poderiam ser até hoje, 6 horas. Mas também estava escrito que a abertura dos envelopes seria hoje às 10 horas da manhã. Então, como é que ia aceitar envelopes até às 10 se abrir, até às 6 da tarde, se abrir às 10 da manhã? Então, a Caixa Econômica manifestou que tem interesse, pediu prorrogação até o dia 17 de dezembro. Esse documento já está aqui na Câmara, é um documento público também. Então, com isso, prorrogou-se ainda mais. Então, nós não conseguimos saber hoje a margem de crédito, quanto que vai se aplicar, quanto que vai ficar isso ao longo de 10 anos. É 50. Quem já pegou dinheiro em banco sabe. Você pega 1.000, você não paga 1.000. Né? Principalmente os aposentados sabem mais ainda, porque normalmente são extorquidos pela forma que, né, os bancos agem no nosso país. Mas aí, nós não temos essa resposta. Mas temos outras. Que hoje você vê a lei que todo mundo falou, ah, ali tem uma lei do Estado, do partido vereador Chiquinho, que autoriza ter o Estado como garantidor. Essa lei, ó, autoriza os municípios a ceder créditos, direitos creditórios e realizar operações de crédito. O artigo 1º dela fala, ficam os municípios e estados autorizados a ceder a título oneroso para instituições financeiras o fundo de investimento regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, os direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devido ao município. Nossa lei não consta com esse artigo 1º. Então, não está tendo como garantidor o Estado. Pode passar a próxima, por favor? E aí, a gente aventou ontem, foi uma comissão até Belo Horizonte, vereador Vantuí foi, vereador Vander, Tiago e mais quem? E Luciano. Ficou aventado lá que o total da dívida é de 35.946.000, mas, porém, 11 milhões da saúde, 313 mil da assistência social não estão dentro do acordo. Então, pode passar a próxima, mais uma, por favor? Então, olhando isso, nós chegamos à conclusão de que o valor que pode ser investido, tirando a saúde e a assistência social, são R$ 24.446.789,46. É esse o valor que poderia ser garantido pelo Estado numa operação de crédito. Não é o valor dos 50 milhões. Então, é nesse sentido que eu abro as discussões, estou disposto aqui a discutir, a mostrar nosso embasamento. Temos que ser uma casa republicana, né? Convido todos a voltar às discussões dos 312 milhões, não serão 50 milhões, serão 312, que vai reger todas as operações da Prefeitura. E com relação ao meu compromisso com a comunidade de Ouro Preto, eu estou aqui ratificando ele, fazendo mais uma vez esse compromisso. Se vier um projeto para a Câmara, nos termos da Lei 23.422, tendo como garantia apenas o que o Estado deve ao município e o que pode ser investido sem ser saúde e assistência social, eu tenho o compromisso de votar a favor. E esse valor é de R$ 24.446.789,46. Esse é o compromisso que a gente tem colocado aqui o tempo inteiro, porque nós não somos contra asfalto, nós somos contra uma operação de crédito que endividaria a nossa população nesse momento com o dobro da dívida que nós temos com o Estado. São documentos oficiais da MM. Aguardamos ainda que o Estado nos informe isso oficialmente.
Continuo em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Boa tarde, presidente, vereadora Regina, todos os vereadores, a todos que nos acompanham, toda a plateia, todos que nos acompanham pelas rádios. É, deixa claro, ontem estiveram lá presente eu, o vereador Vander, vereador Vantuí, vereador Luciano. Isso que o vereador Chiquinho colocou aí, ficou claro aí. A dívida do Estado é quase 40 milhões, 39 e poucos mil, o que já foi acordado, 35,900 e pouco, o que foi acordado, 24 e pouco, já, isso aí o Estado já vai começar a pagar em janeiro. E o vereador Vantuí acompanhou com a gente, até que está ao contrário, que o restante ainda, igual a parte da saúde, não é somente aquilo não, porque está sem atualização desde 2018, que pode chegar até 40 milhões, pela proximidade, pelo que ela falou, pelos acordos que têm sido feitos. Não foi isso, vereador Vantuí? Mas que hoje é apenas realmente 25 milhões. 24,446 acordado e 35,990 é a dívida real do Estado. Isso aí declarado, já aprovado com o município. Agora vem, eu mais uma vez declaro meu voto favorável. Por quê? Porque o município tem esse dinheiro para receber os 35 milhões, os 36 milhões, quase 40 milhões, eu acredito que deve chegar atualizado. Então, ficou claro isso lá, que o governo do Estado deve ao município. Já foi feita uma parte, um acordo, já vai começar a receber. Tem ali uma parte, por exemplo, do transporte público, que também já começou até a receber, Wander. Então, assim, o Estado, em alguns casos...
Ele está pagando a última, vereador, transporte escolar...
Olha lá, que já está até recebendo, 200 e poucos mil.
Está pagando a última.
Entendeu?
Inclusive, é um bom recado para os motoristas.
Além
aí.
Disso, tem 43 milhões do VAF, que já foi ganhado, já no STF, não cabe recurso mais, que o município, pode ser que seja hoje, pode ser os vereadores, eu acabei nessa outra reunião não podendo acompanhar eles, que era um outro assunto, pode ser que não receba hoje, pode ser que seja amanhã ou daqui um mês, daqui 2, 3 anos, mas são mais 43 milhões. E quando a gente fala que vai se atualizando também, quando a gente fala de infraestrutura, eu também estou falando de quando se faz um asfalto nessas comunidades que o município se propõe a fazer através desse empréstimo, a gente está falando também de economia e manutenção. Porque às vezes muitos falam assim, juros. Ah, vai pagar juros, todo empréstimo não tem juros mesmo. E será que compensa ou não pagar os juros para salvar a vida? Compensa ou não pagar os juros para trazer melhorias, benfeitorias para a população? Agora, uma coisa ficou claro para mim, eu respeito demais o vereador que tem opinião contrária, tá, gente? Mas ficou claro que se a prefeitura pegar esse dinheiro, ela tem como pagar esse empréstimo. Isso ficou claro para mim. Só a economia com manutenção, com as estradas foram feitas manutenção agora na seca aí, ó. Gastou aí milhões.
Você tem esse valor?
Entendeu? Eu não tenho esse valor, vereador Marquinhos, mas há vários anos a gente vem discutindo isso aqui. Entendeu? Não adianta eu ficar aqui fazendo indicação. Ah, preciso de arrumar a estrada do Salto. Ah, preciso de arrumar a estrada lá do Riacho. Ah, preciso de roçar a estrada. Se a gente está tendo a oportunidade agora de pôr um asfalto, trazer uma benfeitoria significativa, dividindo aí em anos, e com uma garantia que esse dinheiro uma hora vai sair, gente. Não tem como, não deve, tem que pagar. Ah, pode demorar 10 anos, mas tem que pagar. Então, eu estou muito tranquilo em voltar... Volto a repetir, gente, respeitando muito quem é contrário. Cada um vai ter seu argumento aqui. Mas eu estou muito tranquilo em votar a favor. Igual eu falei, meu pai vem da zona rural, mora na zona rural. Eu sei a dificuldade do dia a dia do trabalhador do campo, do homem do campo, das pessoas que vão ser beneficiadas com esse asfalto. Então, não tem como, vendo minha família que veio da zona rural, meu pai nasceu na zona rural, sabe da dificuldade. A gente vive falando de desenvolvimento aqui, a gente vive falando que a gente precisa trazer melhorias para as pessoas, saúde, e votar contra. Mas volto a repetir aqui, tem uma companheira aqui do meu lado, aqui, que é a vereadora Regina, respeito demais os vereadores até então que estão contrários, mas eu não tenho como. Ficou claro para mim essa visita ontem na cidade administrativa que o município tem 35 milhões 990 para receber do governo do Estado. Homologado num acordo já 25. 25 já está acordado, já vai receber. Então, ficou claro isso para mim. Respeito muito quem pensa o contrário. Mas isso ficou claro. E mais ficou claro, né, Wander? Que de uma hora ou outra já não tem recurso mais, já ganhou no STF 43 milhões do VAF, que é o valor adicional fiscal. Inclusive, teve cidade que já chegou até a receber, hoje suspendeu, mas a tendência é voltar a receber, porque ganhou, não tem recurso mais. E o município de Ouro Preto recebeu 43, com 35 dá quase 80 milhões. Então, eu voto com tranquilidade esse projeto.
Continua a discussão. Vereador Alisson Gugu.
Boa tarde, vereadores, vereadora, público aqui presente, representantes das comunidades de Ouro Preto, que vem a esta casa já há algumas reuniões, com a esperança de que, tenham dias melhores com o asfaltamento das estradas das suas regiões. Eu quero dizer o seguinte, não vou mais justificar as minhas motivações para aprovar essa autorização, porque já fiz nas reuniões passadas. Mas olha só, gente, como que em uma concorrência pública a prefeitura, no seu projeto, coloca lá o valor, o teto dos juros nesse projeto. Se ela faz isso, os bancos interessados vão jogar lá em cima. Lembrem, vou lembrar vocês da licitação do transporte público. O consórcio que ganhou a licitação ganhou com o preço mais alto, R$4,20, salvo engano, o preço da passagem. Por quê? Porque no edital estava previsto que até R$4,20 era o preço exigido. Se fosse acima daquilo ali, seria reprovada a proposta da empresa que aparecesse. Com o projeto de empréstimo é a mesma coisa. Você imagina, você imagina alguém proprietário de um banco. A prefeitura estipula lá juros no máximo a 20%. A empresa vai lá e vai colocar o envelope dela num juro altíssimo. E é por isso que isso não existe no projeto, gente. Senão o banco vai arrancar o couro mesmo. Lógico que vai. Mas o que eu quero dizer, gente? A Caixa Econômica, no dia 5/12, Caixa Econômica é um banco sério, público. Vocês acham que realmente, se tivesse algum problema nesse projeto de lei, ela manifestaria interesse? De forma nenhuma. Então, o que nós vemos aqui, o que nós percebemos aqui, é a desconstrução para justificar o voto contrário. É o que a gente percebe. Portanto, vou me atentar aos 5 minutos, voltarei a falar se preciso. Mas as comunidades começam a ficar cansadas, as comunidades começam a ficar, qual que é a palavra, Geraldo? Descrentes de que realmente o poder público pode fazer por elas. Nós estamos aqui, e por várias vezes já ouvi alguns colegas dizer que nós aqui somos a voz do povo, e somos de fato, somos representantes. O que é que o povo quer? O povo não quer o asfalto? Conseguiram fazer no passado sem pedir empréstimo? É porque não tem jeito, gente. A conta não fecha. A conta não fecha. A saúde tem que se gastar muito. E ela ainda é ruim, na verdade. Por quê? A pessoa entra lá com uma gripe, descobre que está com pneumonia. Olha o gasto que é isso. E aí nós temos o quê? Nós temos um programa universal, o SUS, que quando você entra lá, É muito bom ser bem atendido, mas quando você está na fila, porque o Estado não dá totais condições para que o cidadão seja atendido, percebe-se que a saúde precisa gastar muito mais. O que, é que o município faz? Investe, investe, investe. Nós temos uma folha de pagamento com servidores e comissionados muito grande. Aí, ao longo do tempo, os concursos públicos eram muito bons, mas ficaram marcados por quê? Porque agora é difícil de trabalhar com um índice tão alto. E é merecedor, porque a pessoa trabalha, estuda e trabalha e passa num concurso. Não é verdade? Nós temos um gargalo gigantesco que é o quê, gente? O transporte no município de Ouro Preto, a educação, a própria saúde. Então, como se vai construir? Como se vai asfaltar? Como se vai pavimentar essas estradas? Somente pensando em gastar o recurso que mensalmente entra no nosso município. Porque convênio tinha muito. Lá no governo Lula, a torneira estava aberta. Chegava com convênio lá, um bom projeto, conseguia. O governo federal está falando que está quebrado, tem quanto tempo? Vai conseguir recurso? Olha nossas casas aí, ó. Pode emendar, por favor, depois eu pego a parte se precisar. Olha os casarões de Ouro Preto aqui, ó. A questão cultural, histórica e patrimonial. Se fosse fácil, os ex-prefeitos, que são defensores da cultura e patrimônio, já tinham resolvido tudo isso. É porque não tem recurso mais lá em cima. Então, gente, é a chance, sim, de mostrar que é possível asfaltar essas vias, seja de Santo Antônio do Salto, Riacho, São Bartolomeu, Siqueira, Dionísio, Metalúrgicos, Chapada, Antônio Pereira, que sabe-se lá se essa marca cumprirá de fato o que está previsto, e outras localidades que aqui me faltou neste momento, sabe-se lá se fará. Então, esse é o momento, peço aos demais vereadores, ainda é tempo, estamos em primeira discussão desse projeto, que votem favorável. Que votem favorável, que isso trará economia para os cofres públicos futuramente, trará qualidade de vida para vocês que moram nessas localidades, fomentará o turismo. Todo mundo fala que Santo Antônio do Salto é lindo, Santo Antônio do Salto é deslumbrante, tem água em abundância, tem belezas naturais fantásticas, mas a hora é agora. Pois é, Michel, como é que o turista vai lá? Ele vai, mas vai muito pouco. Não é verdade? Os sitiantes do Riacho, que são geradores de emprego e renda, os moradores de lá, tudo isso, gente, impactará em qualidade de vida para todos vocês. E é por isso que eu confirmo aqui o nosso voto favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Luiz do Morro.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Regina, público presente, comunidade que vieram aqui do Metalúrgico, vieram do distrito de Amarantina, do Salto, várias pessoas têm nos procurado mesmo, e a gente sabe que sentar nessa cadeira aqui tem hora que não é fácil mesmo, não, mas se você é eleito, você tem que se virar, né? Então você tem que, e às vezes dá vontade de falar, você tem que falar também. É para isso que a gente é eleito, e às vezes os que colocam a gente aqui quer ver a gente falar. Eu fico imaginando que muitas pessoas pensam que a gente vai viver o hoje e o amanhã. O hoje a gente está vivendo, mas amanhã a gente não sabe se vai viver. Então a gente também aqui, que tiver aqui sentado na cadeira, se der para dar uma contribuição, tem que dar hoje. Amanhã pode ser tarde. Então é muito complicado a gente pensar numa situação assim. Muitos me procuraram também, falaram, mas só para fazer um projeto e mexer em zona rural, é Estado, e vai envolver vários órgãos, e pode demorar de 5 a 6 meses ou um ano. Eu falei, como de fato pode acontecer, a gente tem que passar essa, essa real para vocês. Pode demorar 5, 6, 7 meses, sim. Por que não? Pode demorar, sim. A gente tem que mandar um pouco na real. Mas, às vezes, quando você está com um passo na mão, tentando pegar o outro, pode escapar os dois. E essa é, talvez, seja a oportunidade aqui, nesses 11 anos, sentar nessa cadeira, todo dia, como diz o nobre colega Tiago falou, a gente cobrando aí, gente, vamos melhorar a estrada, vamos fazer isso, pedindo para colocar cascalho, pedindo, é máquina, manutenção. Isso já foi provado aqui em termos técnicos, eu não sou muito nem técnico, nem jurídico, sou mais na experiência de vida mesmo. Já foi provado aqui que o que gasta é quase 6 milhões. Eu acho que não tem menino aqui, não tem técnico brincando de secretário, não tem prefeito brincando de engenheiro. Não é possível. Cada um tem que defender uma coisa. Outros falaram comigo até assim: mas Luiz, você mexeu com empresa pequena aí, você acha que tem condições de um prefeito fazer essas obras em 8 meses? Eu falei, então você está mexendo com o cara certo. Porque eu mexi muito com obra, assim, foi 30 anos com obra. Não precisa ter medo disso. Se tiver tudo certinho, basta você ter 10 empresas, são 10 itens. Você faz ela com 4, 5 meses, gente. Isso eu te garanto para vocês. Empresas é para isso. Você coloca lá, aparece 30 empresas. As que deu preço melhor naquele item. Lá no salto tem 3 empresas, 5 ou 10 concorrendo. Então, a que ganhou lá, tem um prazo para ela. A que ganhou em outro lugar, tem um prazo. Então, eu acho que aí não é desculpa. Essa desculpa, para mim, não cola. Se eu tenho 10 empresas, eu pego um em cada lugar e eu faço ela com 4 meses. Essa desculpa não colou para mim. Para mim, não colou. Então, o que que acontece? E já foi provado que poderia pegar até mais. Por isso que, na semana passada, eu falei, gente, tem outras ruas precisando. Tem pessoas, eu sei que lá na UPA falta atendia até o raio-x. Eu sei que lá falta remédio. Eu sempre bati nessa casa que falta várias coisas. Mas dessa vez que veio aqui para casa, não foi para discutir a educação e a saúde. Nós viemos discutir o asfalto, que está naqueles itens, que está ali. Outro dia nós vamos discutir. Nós vamos discutir saúde, nós vamos discutir outras coisas também. Não tem problema. Agora, falar com a prefeitura de Ouro Preto hoje, que já melhorou um pouco a arrecadação, é só vocês olharem lá, que chegou a ser 18 milhões e hoje está na média de 25, 26 milhões, não aguentar pagar um empréstimo, aí dói. Dói porque se nós estamos falando da economia lá da manutenção e várias economias que podem chegar lá na frente, então não quer ajudar, ué. Então não quer fazer. É claro que cada um, eu vou ter o meu respeito com cada vereador. Mas eu não vou ficar aqui pensando se eu vou votar em prefeito A, B ou C. Esse governo agora, no qual eu fiquei até na oposição dele, mas é uma oposição ponderada. O que que significa oposição ponderada? Que todos aqueles 6 projetos que passou lá das indústrias, dos terrenos, que estava vazio, que estava cheio de mato, que precisava de vender, eu achei que eu deveria votar favorável, sim. Por que que eu não vou votar numa geração de emprego? E por que que eu vou votar contra se eu fiz várias indicações nesses morros, para São Bartolomeu, para o Campo Grande, para Pedra Molar, para Antônio Pereira? Fomos lá na Prefeitura Itinerante. O que que mais os distritos nos cobram, gente, nesses 11 anos? Estrada, direito de ir e vir, limpeza. Nem sempre as pessoas cobram. O sitiante lá de São Bartolomeu, tive há 11 anos atrás com o governo Ângelo, trouxe 26 sitiantes. Eles falaram: nós não precisamos de dinheiro de prefeitura, não. A única coisa que nós queremos é direito de ir e vir, é estrada. E será que nós vamos ficar batendo toda a vida aqui na coisa? Quero sair daqui um dia dessas cadeiras, mas com um sonho realizado como vocês, que pedir, e às vezes só consegue fazer com empréstimo. Então não vou ficar falando bonito ou feio, não. Então eu por isso, eu acredito que a prefeitura vai melhorar, eu acredito no amanhã, não sei se vou viver amanhã, mas eu acredito que esse cavalo está passando arriado, eu quero montar nele, e amanhã a Deus pertence. Então, é por isso que eu falei semana passada e continuo com o meu voto favorável. Queria até aumentar um pouco, por causa dessas outras ruas, lá no Taquaral, o Paquinha vive reclamando aqui, eu vivo reclamando lá da rua São Geraldo, da rua São Gabriel, lá da rua do Fundão, por isso que eu queria até aumentar.
E vou cobrar, lógico. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar o dinheiro público, olhar, cobrar. As outras coisas que não estão nesses itens aí, eu nem vou cobrar. Porque, mas nesses itens aqui, eu sou obrigado. Mandar um projeto aqui para casa só para me engabelar ou engabelar esse povo tudo aí, eu não vou aceitar, não. É muito duro, é dolorido. Então, esses aí, esses 10 itens que estão aí nesse projeto, eu vou cobrar. Ah, esse eu vou. Se eu não passar aqui, esse ano que vem perder eleição, o que, que eu vou fazer, né? O povo coloca ou o povo tira? É essa a lei. Então, só isso, presidente. Só.
Bom, vereadores. Vereadora Regina Braga. Estou um pouco rouco, mas quero externar de uma vez a minha opinião. Parecer que chegou aqui do Ministério Público, eu entendi que tem elementos bastante parecidos com o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. Mas eu volto a reafirmar a seguinte situação. Fazendo coro ali com o que o vereador Gugu já falou, juros, não tem como mandar valores de juros antecipados dentro do projeto. Por quê? É envelope fechado e está se esperando a melhor proposta. Né? Então, se eu coloco lá que é um teto de 8%, por exemplo, logicamente os bancos vão querer atingir o máximo possível esse teto. Então, seria até incoerente fazer uma situação dessa. Outra coisa, em relação a prazos. Prazos, nós só vamos poder falar de prazos quando nós tivermos os reais valores, porque está se pedindo 50 milhões, espera-se que consiga os 50 milhões, mas não sabe se vai ser isso. Então, o prazo é de acordo com a quantidade de juros, com as taxas e com os encargos. Então, também tem que esperar esse processo licitatório de abertura dos envelopes. Outra coisa que eu fico bastante tranquilo também é porque eu acredito que o município tem, sim, condições de pagar o empréstimo por alguns motivos. Primeiro, já vai tirar em torno aí de 6 milhões de manutenção de estrada. Vamos supor que haja manutenção, mas que isso aí caia um valor de 5 milhões. Então, já se tem uma economia muito grande para poder conseguir arcar com a dívida. Os repasses do Estado que vão ser feitos também vão ajudar, mesmo que eles venham direcionados para determinadas coisas, mas em outras questões vai sobrar para que o município consiga arcar com seus compromissos. Nós temos aí também a volta da Samarco, que vai aumentar a arrecadação de impostos da prefeitura, e em 2022, a empresa estando em operação, o Estado, o município também vai receber o CEFEM. Então, assim, são vários motivos que a gente tem para poder votar com tranquilidade o projeto. E o principal motivo, que para mim está acima de todos, é o bem-estar das pessoas, dos meus amigos que eu tenho em várias localidades de Ouro Preto, o Salto, Santa Rita, Lavras Novas, Cachoeira. Então, isso me dá muita tranquilidade para votar no projeto. E eu que sou conhecedor, principalmente, da região de Santa Rita, eu vi o sofrimento daquelas pessoas, meus alunos, o que eles passavam, como que nós tínhamos que terminar antes, correr com o ano letivo, porque chegava o período de chuva, não conseguíamos mais continuar atendendo as crianças nas escolas. Questão do Antônio Pereira, que às vezes, muitas vezes o cidadão tem que ficar refém de Mariana, porque se a estrada da purificação, mas tem tá assim, um outro nome na prefeitura, como é que é, vereador? mas é a estrada da purificação. Se ela estivesse pronta, o quanto adiantaria para o morador de Antônio Pereira poder vir para Ouro Preto e nós colocarmos mais um caráter, mesmo de ouro-pretano, naqueles cidadãos que poderiam vir de forma mais fácil para a cidade, sede, que é pertencente a eles. E outra coisa, em tempos áureos, não se fizeram essas obras. Tempos em que a cidade de Ouro Preto era considerada uma das mais ricas de Minas Gerais e que parecia que era inconcebível a gente pensar em uma queda de arrecadação. Então, nós estamos tendo um momento ímpar de poder ajudar as pessoas que depositaram a confiança em nós, as pessoas que tanto sofrem por essa falta de acessibilidade. É um momento ímpar, um momento único, para que nós possamos dar aqui uma resposta satisfatória aos nossos cidadãos. Desde já eu declaro que o meu voto é favorável ao projeto. Continua a discussão. Mais algum vereador?
Presidente.
Vereador Luciano Barbosa.
Boa tarde a todos, todas. Já tinha declarado meu voto aqui favorável, mas a gente não pode deixar de falar numa oportunidade dessa, né? Porque no último domingo, eu e o vereador Méris tivemos a oportunidade de estar juntos na final do campeonato lá no Santo Antônio do Salto. E aí fui eu e minha esposa, e eu fui bem devagar, olhando aquelas estradas, né? E chegamos lá, Messinho, conversamos com vários moradores, tá aqui, né, Messinho? E tivemos uma grande cobrança, né, desse projeto, né? E falei com eles que na segunda, no caso ontem, tinha uma comissão aqui que eu faria parte dela, que a gente estaria em Belo Horizonte, né, buscando mais informações. E como eu já tinha declarado a favor, indo a Belo Horizonte, junto com o vereador Vantuí, vereador Tiago Mapa, vereador Wander Buquerque, não sobrou dúvidas lá, né? Voltamos até mais satisfeitos, né? São mais 43 milhões que até já mandar um recado aqui para o município para apertar mais isso, né? Cobrar mais, já sabe que está atuando, mas apertar mais, que é mais uma possibilidade de dinheiro que para entrar em Ouro Preto. Mas voltando à estrada, principalmente de Santo Antônio do Salto, que eu fui, gastei mais ou menos 1h10, mais ou menos aproximadamente, que eu fui com bastante atenção. Falo, não tem como. A gente tem de julgar essa bola aqui para o executivo. Nós temos de cumprir o nosso papel aqui. E cobrar, sim, do executivo depois que nós fazemos a nossa parte aqui. Porque isso é uma vez ou outra que a gente vai visitar Santo Antônio do Salto. Amanhã tem até uma possibilidade de eu estar voltando lá por outro motivo. Mas não é como o cara que trabalha em Ouro Preto ou em outro lugar, que estuda, né, que está ali no dia a dia, né? Então, eu fico me pensando assim. Tive uma votação expressiva lá em Santo Antônio do Salto. Tive 829 votos no geral. E represento, né, contribuo, né, tento contribuir com toda a comunidade. Então, nessa linha, vendo e conversando com cada morador, principalmente Santo Antônio do Salto, que tenho mais afinidade, Não tem como ficar contra um projeto desse. Não tem como. E já falei com os moradores do Sol também. Aprovando, a gente precisa do apoio deles, que a gente vai cobrar sim a prefeitura. Porque é inaceitável chegar um projeto desse aqui e a gente votar contrário. A gente tem de dar a oportunidade, né, de melhorias naquela região, né, em toda a região de Ouro Preto. E, então, nessa linha, eu não tenho dúvida de votar favorável. Não é só defendendo Santo Antônio do Salto, porque aqui abrange todo o município. Então, a gente fica muito tranquilo. Converso muito com o vereador Luiz, que tem muita atuação na região de Catarina Mendes. Né, Luiz? Quantas reclamações você já fez aqui, né? E eu sempre estava do seu lado aqui, sempre colocando à disposição, ajudando a cobrar. Né? Wanda Buquerque, Messina, Lance Santa Rita. Então, eu acho que isso é uma oportunidade única de nós, vereadores, dar uma resposta aos votos que nós tivemos. Né? Que não vai atender A ou B ou C, vai atender a comunidade inteira, a nossa região inteira. Né? Então, presidente, queria mais uma vez aqui, sem sombra de dúvida, né? Sobre esse parecer do Ministério Público, eu nem vou comentar, porque eu não tenho conhecimento na lei. Mas, lógico que já está com o advogado meu, já me tranquilizou, porque é primeiro momento, a gente assusta, sim. Mas com certeza, já me falou que pode votar tranquilo, então a gente reafirma o voto aqui pela Ouro Preto, não por um distrito. Obrigado, presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Vantuir.
Boa tarde a todos, público presente, pessoal do distrito, senhores vereadores, vereadora Regina, quem está nos ouvindo aí hoje, a audiência deve estar grande. Semana passada, né, teve a primeira discussão desse projeto, no qual fez uma emenda de 40 milhões, hoje foi retirada, voltou para 50. E dentro da discussão de semana passada, criaram uma comissão, aonde a gente foi em Belo Horizonte ontem, esses valores da dívida do Estado. Porque uma coisa a gente tem que deixar bem claro. Quando entrou esse projeto de lei na Câmara, a justificativa sempre foi o Estado. É a dívida do Estado, a gente precisa de receber, o Estado nos deve, o pilantrel e por aí vai. E hoje a gente vê que esse projeto que a gente está discutindo aqui agora não tem nada a ver com o Estado. Isso tem que ficar uma coisa muito bem clara, o vereador Chiquinho já falou, e eu também vou repetir, porque muito do que ele fala eu comungo com a ideia dele. Não tem nada a ver com o Estado. Isso é um projeto que está hoje assegurado pela União e pelo município. Não tem vínculo nenhum com o Estado. Mas dentro desse projeto, no qual eu falei semana passada aqui, do meu voto favorável, por isso fui lá junto buscar essas informações. E a gente tem hoje as informações que o Estado nos deve 35.946.000 e uns quebradinhos aí. E dentro desse valor, 24.200.000 e quatrocentos e poucos pode ser gasto com obras, com a ressalva ainda que tem a parte do Fundeb, que tem umas diretrizes que o município tem que explicar para o Estado para poder gastar esse dinheiro com infraestrutura. Mas dentro que a mulher que nos recebeu, Ângelo Angélico, lá que nos recebeu, falou que isso o município não tem dificuldade para explicar para o Estado e gastar esse dinheiro do Fundeb. Até aí, tudo bem. Então, dentro dessa proposta, é que eu falei na semana passada e volto a reiterar o meu voto. Projeto de lei do município, dentro da lei do Estado, com os valores que pode ser gasto com infraestrutura, aí o prefeito vai direcionar onde ele acha que deve direcionar, os 24 milhões, 400 e pouco, o meu voto é nesse sentido. Agora, esse projeto que está em pauta agora aqui, a maneira nenhuma, Eu voto favorável. Aí vem, muitos fazem os discursos aqui, e como já falaram aqui, cada um tem o direito de fazer o discurso que quiser, o discurso político, o discurso que vem. Agora, a saúde, aí colocar, mas o asfalto, a saúde, a gente. Nada é uma coisa mais importante que a outra. Por isso que tem as pastas separadas, que tudo tem a sua importância. Não adianta, no momento que discute uma saúde, falar que a saúde é a mais importante do mundo. Nós discutimos o asfalto é o mais importante do mundo. Quem administra uma cidade, quem foi que representa, ele tem que entender que tudo tem a sua responsabilidade, tudo tem que ter as suas diretrizes. Porque se fosse tão simples assim, o Estado não ia depositar o dinheiro em cada conta vinculada no que, o seu direcionamento, que é saúde, educação. Então, quer dizer, gente, não adianta a gente vir com um discurso popular aqui para agradar a OB, e isso eu não vou fazer e não faço nunca. E o dia que eu vou fazer, pode me cobrar. Eu falo, ô, vereador, você falou isso e hoje você está mudando. Não faço. Por quê? A nossa saúde hoje está boa? Aí eu te pergunto, para mim não está boa. Agora, 11 milhões pode ser gastado. Aí você acha justo pegar 11 milhões, quase 12 milhões, investir no asfalto e deixar na saúde do jeito que está hoje? Então? Aí fica difícil, né, presidente? Vai.
Pessoal, eu avisei aqui, olha, eu avisei aqui desde o início que a ordem vai ser mantida. Tá? Comandante da guarda está na casa, vamos respeitar a palavra do vereador aí.
Por isso, presidente, eu falo aqui do meu voto com muita tranquilidade. Eu falo aqui com o meu voto com muita tranquilidade. Porque eu não vou vir com discurso que é um momento esse de ajudar a população, que o vereador tem que mostrar isso agora. Eu estou aqui representando a população desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Não é agora com um voto para asfalto, num projeto de 50 milhões, que eu vou estar representando a população, não. Quem acompanha o meu mandato aqui desde o primeiro dia sabe do que eu represento aqui. Goste um ou outro, não goste, eu respondo meu mandato desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Porque no dia que a prefeitura e o prefeito atual mandou impor, aumentar IPTU aqui, que eu votei contra, mais de 300% aí, foi responsabilidade de quem? Do executivo. Eu votei contra. E Cismep, que até hoje não resolveu nada na nossa saúde, eu votei contra. E vários outros vereadores que votou contra. Agência reguladora aí, ó. Eu votei contra. Então, essa hora eu não estava a favor do povo, não. Então, quer dizer, é isso que tem que ter. Agora, eu não vou me pautar pela voz de um, ou de dois, ou de três. Eu me pauto pela voz da população de Ouro Preto. Então, não vamos entrar em discussão que a democracia é isso. Eu respeito a opinião de todos e deveriam respeitar a minha opinião, que o voto é livre, é a democracia. Agora, como nos falam, muitos criticam que falam da ditadura, mas na hora de um voto, aí eles querem impor a ditadura e não respeitam a democracia. Mas aí, eu respeito todo mundo, não vou entrar em conflito com ninguém, mas o meu voto, o meu posicionamento é esse. No modelo que está sendo discutido agora esse projeto, meu voto é contra. E se precisar, presidente, eu volto a falar, sem problema nenhum.
Continua em discussão. Silêncio, a plateia aí, por favor. Continua em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wander Albuquerque.
Boa tarde, presidente. Colegas vereadores, colega vereadora Regina Braga, funcionários, público presente. Como os vereadores que já me antecederam aqui, o vereador Vantuí, vereador Luciano e vereador Tiago Mapa. Nós tivemos ontem, em comissão, na cidade administrativa, que foi determinada a função para essa comissão, que era saber qual a real dívida do Estado com a cidade de Ouro Preto. Pelo documento já mostrado ali, é muito claro, 35 milhões e 900, ainda tendo uma correção da área da saúde, que deve aproximar os 40 milhões.
Uma parte...
Deixa eu terminar, senão você corta o meu raciocínio, vereador. E uma notícia boa, que eu já tinha até dito aqui na reunião anterior, é uma ação no STF, última instância, que o município de Ouro Preto teria mais 43 milhões de dívida a receber do Estado, do VAF, né, que é valor adicional fiscal, que já está no Tribunal de Justiça e que a qualquer momento o município de Ouro Preto poderá começar a receber também esse valor. Então são 35.900 mais 43 milhões aí, que a qualquer momento pode também cair nos cofres da Prefeitura. Temos aqui também, já colocamos aqui a situação do SEMAI, que os 15 vereadores aqui votaram para a extinção do SEMAI. O SEMAI tem um custo anual em torno de 20 milhões. 20 milhões, ano. Receita, melhorando, graças a Deus. A cidade de Ouro Preto, pelo menos uma coisa boa, as últimas gestões deixaram. É a cidade hoje que tem a menor capacidade de endividamento, em torno de 4%. Como documento do próprio Ministério Público, Ouro Preto poderia estar pedindo 52 milhões e meio de empréstimo fora o Estado. Fora o Estado. Aí eu quero discordar da fala do vereador Vantuir, porque nós fizemos uma emenda aqui, até seguindo o parecer jurídico dessa casa, vereador, acrescentando o inciso 4 do artigo 2º, onde o Estado também passa a ser o avalista do financiamento, vereador. Então, isso está no projeto que está para ser votado. Que está para ser votado. Não é? A emenda que nós fizemos é para essa finalidade. Mais uma garantia. Então, é União, Estado e Município. Então, está muito claro no projeto. A gente tem que trazer a realidade aqui, ué. Porque senão confunde as pessoas. Ah, vou endividar o município e não sei o quê. Mas, gente... Vamos ter consciência. Esta gestão, com plena crise, já pagou 28 milhões nesses 3 anos de dívida deixada pelo governo passado. Agora, o que o governo está pedindo aqui, o que a prefeitura está pedindo aqui, é dignidade para esses lugares que serão beneficiados. É dignidade. É respeito com essa população que há mais de 20 anos estão pedindo melhorias. Há mais de 20 anos. E está claro que o município não está fazendo nada com irresponsabilidade, não. E nem a Câmara. Quem votar favorável? Só para vocês entenderem melhor. Na hora que tiver a Câmara aprovando, a Prefeitura buscar o crédito, depois da finalização da licitação dos bancos, vamos supor que a Caixa Econômica Federal pediu que adiasse, porque ela quer participar. O banco vencedor terá que passar pela aprovação do Tesouro Nacional. Qualquer erro que tiver, qualquer incapacidade do município que não tiver de buscar esse financiamento, o próprio Tesouro Nacional não vai permitir um empréstimo, gente. Não vai permitir um empréstimo. Qual é o risco que o vereador tem? Chegou do Ministério Público com toda tranquilidade. Eu gostaria de votar aqui uma emenda para aumentar. Por isso, inclusive, retirei a emenda que eu fiz aqui. Porque nós fizemos uma emenda de 40 para ver se eu havia um acordo com todos para todos votarem. Mas vocês já viram pela fala aqui que não houve. Não houve acordo. Não houve entendimento. Cada um com a sua política, não é isso? Não entenda quem não quiser. Cada um com a sua política, cada um defende a política que quer. Eu, nesse momento, estou defendendo a política dessa população toda citada no projeto. Então, para mim, respeito o Ministério Público, é claro, tenho que respeitar, mas para mim já está muito claro. Já procurei me informar e voto com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade, favorável ao projeto. Eu vou, presidente, não vou emendar meu tempo, porque mais algum comentário para eu poder ter direito a ter a segunda fala. Muito obrigado.
Continua em discussão. Pela segunda intervenção, o vereador Vantuir.
Não, só para ficar bem claro aqui na visita nossa ontem, porque do jeito que os vereadores estão se colocando aí, parece que o dinheiro vai chegar amanhã. E se for para chegar 43 amanhã, ano que vem, agora, não precisa nem de empréstimo. 43 milhões, resolveria. Então, a gente tem que deixar as coisas bem claras. Isso pode demorar um mês, pode demorar dois, pode demorar cinco, pode demorar 20 anos. E talvez nem conseguir, porque ainda vai ser julgado ainda. Nem foi julgado decisão. Então, quer dizer... Então, a gente tem que entender isso, porque não adianta jogar para a plateia, falar de dinheiro de 43 milhões, que esse dinheiro não existe. Esse dinheiro aí não existe. O que existe é os 35 milhões e pouco, lá 35 milhões 946, mas tirando da saúde e da ciência social. Então, quer dizer, tem que ficar muito bem claro isso, porque senão confunde as cabeças das pessoas que estão nos ouvindo e que estão tentando entender isso aí. Esses 43 milhões, no momento, não existe nada de concreto nele. Está em questão de justiça. Então, vamos deixar as coisas bem claras para não misturar as conversas aqui. Obrigado, presidente.
Continua em discussão pela segunda intervenção, vereador Geraldo Mendes.
Presidente, eu, respeitando a fala de todos os vereadores, o meu sentimento é que não evolui a discussão. Os posicionamentos já estão definidos, né? Mas eu quero fazer uma abordagem aqui. Primeiro o seguinte, não se votou aqui nessa casa o aumento de IPTU. Votou a atualização da planta genérica de Ouro Preto, que o governo passado não tinha atualizado. E a democracia, gente, a democracia é isso, mas as pessoas têm que entender o seguinte, o ônus e o bônus do voto. Não adianta querer ficar forçando... Querer votar de um jeito e ficar querendo contar história, não. O momento é esse. Ué. E aí eu vou falar uma coisa aqui para quem está presente, para quem está ouvindo. Eu desde o início, eu declarei que sou favorável ao projeto. Mas nesses últimos dias, tem acontecido uma situação nas redes sociais que me fortalece ainda mais para votar a favor. E as reuniões são gravadas, o que eu estou dizendo aqui vai ficar gravado. Porque tem pessoas, nas redes sociais principalmente, falando que quem votar favorável vai levar propina de até 200 mil reais. Então, presidente, eu quero deixar aqui desde já a quebra do meu sigilo bancário. Isso aí tá sendo gravado e eu quero que todo mundo saiba disso. Eu votarei favorável ao projeto e a quebra do sigilo bancário para que todos possam conferir, depois eu posso apresentar isso aqui. Porque tem pessoas que estão falando isso aí nas redes sociais, e eu duvido que eles façam o que eu estou fazendo aqui. Eu duvido que eles quebrem o sigilo bancário. Um por sinal, eu achei um descaramento tão grande, que é um que está atolado até o pescoço na administração passada nessa casa, vereadores. Que certamente vai ser chamado no Ministério Público, porque infelizmente a CPI não anda aqui, aliás, nenhuma das três CPIs anda nessa casa, e essa pessoa tem um descaramento de falar em propina nas redes sociais, Marquinhos. Entendeu? Ele me mandaram o print José Carvalho, aí eu fui ver a foto, todo mundo conhece o Zé Carvalho, né? Mais conhecido como Pindoba. Então, o outro rodou nas redes sociais aí, teve problemas na administração passada, não é? Revolve em secretaria. Até isso rolou, gente, na administração passada. Quem que não se lembra disso? Não foi tanto tempo atrás assim, não. E está aí nas redes sociais falando em propina. Agora, eu duvido que essas pessoas quebrem o sigilo bancário deles. Então, isso só me fortalece a votar favorável. Sabe por quê? Porque isso é uma bobagem, é desespero. É desespero. Assim como o que eu falei semana passada, você acha que é bom? Vocês acham que é bom? Não é, não. Isso desgasta a gente. Mas a situação chega a um ponto que a gente tem que colocar uns pontos nos is E quem acompanhou aí de quinta-feira para cá, a pessoa na qual me referi semana passada sumiu dos grupos. Não teve coragem mais de postar nada. Mas começou a passar mensagem privada. E hoje foi desmentido novamente, quando falou que o Ministério Público age por conta própria. Então foi preciso demonstrar aqui que não. Para o Ministério Público agir, tem que ser provocado. Então está muito claro a situação aqui, respeitando o voto, né? Respeitando. A primeira fala minha foi na intenção de chamar a reflexão, mas isso já não existe, gente. Não existe, sinceramente. Então, eu estou preparado para votar, vou votar favorável, porque o que acontece? É o que eu falei antes. Na política real, o final são as pessoas. São as pessoas, não é? E é isso que tem que ficar. Então, presidente, eu estou pronto para votar, mas é claro que vamos ouvir os demais vereadores, ainda que não fizeram uso da palavra, mas fica aí, está gravado. E as minhas contas, mas está à disposição para que isso não seja um modo de intimidar vereador. Assim como o voto do vereador não leva ninguém para a cadeia, não. Porque se o vereador votar alguma coisa aqui, que depois de passado toda a investigação for uma lei ilegal, essa lei é anulada e ponto final. Até porque nós temos a imunidade parlamentar. Então, já pensou se qualquer pressão, aí eu não vou votar, eu vou votar? Que isso, ué? A gente tem que ter objetivo. O objetivo dessa casa é a população. Então, estou com a população, voto favorável.
Continua em discussão, pela segunda intervenção, o vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, cidadãos aqui presentes, eu não estou contra a população, nunca estive. Estou fazendo o meu trabalho. E às vezes o melhor trabalho que alguns querem é que a gente chegue aqui, abaixe a cabeça e vote tudo de qualquer maneira. Vou voltar a falar o que eu estou falando. É verdade que o Estado nos deve 35 milhões e pouquinho. É fato. É verdade que desses 35 milhões, 11 milhões são da saúde, que ainda estão sob júdice. Por isso não podem ser usados em infraestrutura, porque esse valor pode aumentar, assim como pode diminuir, está na justiça. E é verdade que nós temos R$ 24.446.789,46, que podem ser usados baseados na Lei 23.422, de setembro de 2019, que coloca o Estado como garantidor nos termos legais. E aí eu queria falar aqui, primeiro, eu luto o tempo inteiro para que as pessoas tenham direito à pavimentação digna. E recursos para isso não está só nos bancos, não. Está no orçamento que chega diariamente na nossa cidade, por todos os impostos, por tudo que tem a receber. Já disseram aí, o município pode receber 43 milhões de VAF. Ué, se receber esse recurso, vai fazer o quê? Tem diversos custos para cumprir com isso. Porque, inclusive, nós sabemos aí de vários atrasos, né? E queria colocar uma coisa para os senhores. Eu estou, sim, fazendo meu trabalho. Não vou votar de qualquer jeito nada aqui. Nada. Nenhum projeto que o meu irmão mandasse para essa Câmara. Se tivesse erros, eu ia apontar, que é o meu papel. Eu queria colocar um aqui, senhores vereadores, vereador geral. Vereador Gugu levantou aqui que a agência Caixa é uma agência séria. É séria, sim. Mas coloque, por favor, essa comunicação aqui. Não estou incriminando ninguém. Só estou cumprindo meu papel. Está ali, ó, o documento que chegou hoje na Câmara da Caixa se manifestando, pedindo para protelar o prazo. O CNPJ, leiam ali comigo, por favor, dê um zoom aqui, ó, na parte de cima ali, ó, por favor, abaixa um pouquinho. Aí. 041-365-60-00019. A minha equipe foi pesquisar esse CNPJ. Por favor, mostre a próxima aí. Esse CNPJ é da Associação Comunitária Humberto dos Santos Maciel, Comunidade Católica Árvore da Vida. Não é da Caixa Econômica Federal. É um erro material? Pode ser, mas está lá, errado. Então eu estou cumprindo meu papel aqui e peço que me respeitem, que eu estou defendendo o interesse de vocês. Estou defendendo o interesse da população. Eu não vou votar com uma venda nos olhos. Que se tiver errado, que o município conserte esse material. Mas não nos mande informação com o CNPJ errado. Quem está duvidando, pegue e consulte agora. Peguei o cartão do CNPJ.
Inclusive, um dos funcionários que estão ali é da Caixa. O outro, que está citado no texto, nós vimos que não é da Caixa também. Tem uma outra razão social. Então, eu queria dizer a todos vocês que eu entendo o clamor. Vim aqui lutando, fiz indicações já pedindo ações para o Salto. Sobretudo, pedi para todos os lugares, vários lugares aqui, e pedi ao município que nos encaminhasse os projetos básicos dessas obras. Quantos quilômetros serão feitos para o Salto? É todo o trecho ou não é? Esse valor é suficiente para realizar toda a ação? Temos que ter sabedoria na hora de discutir aqui. Eu não estou contra a fala de nenhum dos colegas vereadores, discordo da fala do vereador Juliano e da fala do vereador Gugu, quando dizem que primeiro tem que ser feita a lei para depois a consulta pública. Não, eu acho que é o contrário. Você pesquisa primeiro, descobre qual o valor de mercado, qual o valor final e manda para a Câmara autorizar. Mas eles entenderam diferente, democracia é isso. É conviver com o contraditório. Volto a dizer aqui, eu sou a favor do asfalto. Mas eu tenho vários questionamentos com esse projeto que chegou aqui. Principalmente porque ele começou na mentira. Começou dizendo que era baseado numa lei do Estado que garantia. Aí nós mostramos que o projeto de lei, hora nenhuma, citava o Estado. E agora citou, vereador Vani. Com todo o respeito, senhor, há uma citação, mas não há como estar tácita na lei 23.422. Eu não vou emendar o projeto, vereador, porque eu não sou o autor do projeto. Tem visto de iniciativa. Fizeram, mas a emenda não está no corpo do texto da lei estadual. Que eu queria mostrar, tá, duas comunicações antes dessa. Meu tempo vai acabar aqui. É um blá, 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 blá que funciona às vezes, né? Peço a vocês que respeitem o nosso papel aqui, né? Peço que respeitem o nosso papel. Que eu respeito o desejo de vocês. Respeito o desejo de vocês. Vou haver dentro da legislação, né? Olha lá. Ficam os municípios do Estado autorizados a contratar operação de crédito com instituições financeiras, autorizado pelo Banco Central, dando como garantia a operação de crédito os direitos creditórios referentes às transferências. Esse é o artigo que está dentro da lei 23.422. Acabou o tempo, mas segue a nossa luta, estamos atentos e que chegue um projeto aqui adequado às normas, dentro da garantia do Estado, que eu voto favorável. Ao contrário, eu votarei contra, sem problema nenhum. Tem gente aqui agora me dizendo, você vota contra e depois eu não voto em você. Eu não estou aqui para comprar voto de ninguém. Eu não estou aqui disputando eleição. Eu estou exercendo meu papel de vereador. Eu estou exercendo meu papel de vereador. Obrigado, presidente. Obrigado.
Continua em discussão, com a palavra, vereador Vanderlei Toa.
Pela ordem, senhor presidente. Pediu o senhor.
Plateia, público presente. Vamos ouvir o vereador Vanderlei Toa, por favor.
Como eu falei no início da reunião, eu tenho um compromisso já agendado para a NIF lá da escola Isaura Mendes, então tenho que me retirar o compromisso às 18 horas. Peço a todos licença.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Que eu estou pronto para votar. Meu voto, vocês não querem saber que eu já estou pronto para votar. Não adianta pressão, não adianta voto, não tinha nada, não.
Com a palavra, vereador Paquinha. Peço mais uma vez o público presente silêncio. Vamos manter a ordem aí. Palavra, vereador Paquinha.
Presidente, plateia, boa tarde. Continuo com a minha opinião, votando esse projeto favorável. que o povo do Salto merece. Parece que é 10 mil pessoas que vai favorecer esse projeto. Não é só Santo Antônio do Salto. Então a gente vota a favor. E tem muitos candidatos querendo ser prefeito porque tem medo desse projeto. Der certo, vai dar certo. E vai pegar dívida, mas tem que pegar mesmo, porque aí contrata menos cargos de confiança e dá para pagar o empréstimo. Então a gente continua votando favorável. Continuo sim. E vamos falar mais daqui a pouco. Tem mais tempo aí, presidente? Daqui a pouco eu volto a falar.
Então, continua a discussão.
Presidente. Não falei ainda, não, hein?
Não, mas ele pediu.
Quem pediu?
Mercim.
Você vai falar, Mercim?
Vereador Mercim.
Vai falar ou vou falar?
Vai falar? Vereador Marquinhos do Esporte.
Presidente, eu queria pedir respeito à população que está aqui, que colocasse votação antes que o vereador Wanderley Leitor saísse, porque está virando brincadeira. O pessoal vem aqui. Vamos pôr votação isso aí. Ah.
Não. É regimental até que se esgote a fala de todos os vereadores e eu vou respeitar o regimento. Ainda não esgotou a fala de todos os vereadores, a maioria usou só uma parte do tempo. Se quiserem voltar a falar, é direito vereador, regimental, eu tenho que respeitar.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Chiquinho.
Eu tenho direito, gente. Eu tenho direito. Eu queria, senhor presidente. Eu queria pedir para essa votação a gente ter ela integral na ata da reunião da Câmara, que ela fosse registrada na ata da reunião da Câmara, por favor.
Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Marquinhos do Esporte.
Presidente, eu estou pedindo que coloque em votação o projeto. Eu quero que coloque em votação.
Marquinhos, você me dá uma parte?
Ô, presidente. Presidente,
vereador
o vereador Marquinhos, republicanamente, me concedeu uma parte. É só para explicar o seguinte. Porque aí, você vai me perdoar, vereador Chiquinho, mas tende-se até a desconfiar da honestidade, né, falar do CNPJ. O gerente da Caixa assinou a ata. É só olhar isso lá. Eu fico preocupado por isso, senhor. É natural, gente. Cada um defende o seu voto, entendeu? Mas o que acontece? Nós temos que ser realista com as questões, né? Porque senão fica ruim. E outra questão. Como eu já havia falado, essa reunião está sendo... desde semana passada, desde o início do mês que está... Então, todo mundo sabe da responsabilidade do voto, entendeu? Agora, apressar a votação porque um vereador está saindo compromisso, nós somos eleitos para participar das reuniões, velho. Então, vamos ouvir os demais colegas aí que não falaram ainda.
Vai na parte, então.
Ô, Marquinhos, uma parte. É só relatar aqui também que depois que a intenção da Caixa Econômica, existe uma ata que é lavrada e assinada, tanto pelo Executivo quanto para o representante da Caixa Econômica, vereador Chiquinho. Então, assim, o senhor está no seu papel, com muita veemência, bateu na mesa aqui para dizer que pode ser um possível falsidade, né, de documentação, mas com muita calma, porque fui eu que levantei aqui, inclusive, a seriedade e a lisura da Caixa Econômica Federal.
Silêncio, gente.
Só deixar claro que eu coloquei em xeque a seriedade, mas mostrei que a gente está lendo claramente os documentos que chegam. Se há um erro, eu ainda falei na minha fala assim, se há um erro, que se conserte esse erro antes de vir a votação. Claro, né? É porque eu sou meio veemente mesmo.
Mais algum vereador? Vereador Mercim.
Boa tarde. Boa tarde, pessoal aí do Salto. Quero cumprimentar todo mundo. Eu já manifestei meus votos várias vezes aqui, estou pronto para votar. Já estou até aflito aqui para votar já. É, porque o povo que sai de casa também quer isso aí, né, gente? Acho que está na hora de cada um mostrar a cara o que é e o que não é, ué. Votar isso aí para ver quem quer quem e acabar com isso para lá e pronto. Né? O povo do Salto já saiu de casa quantas vezes aí para ouvir a opinião de cada um? A opinião de cada um já está clara aqui, ué. Põe em votação. Eu voto a favor, sou favorável. Toda hora. Eu acho que isso aqui está atingindo muita gente. Eu acho que nós precisamos de votar a favor do povo. O povo está precisando muito de apoio. Eu que já vinha falado aqui da comunidade de Santa Rita, que eu já venho protegendo há muito tempo, a comunidade da Piedade, da agricultura familiar, que precisa escoar seus produtos. Santa Rita, hoje que vive da pedra, sabão e do carvão, tudo em lombo de um caminhão. Como é que vai transitar com um caminhão nas estradas do jeito que está? Eu acho impossível. Todo mundo já sabe disso, você fica falando toda hora a mesma coisa. Verdade, né? Isso aí, gente, o povo precisa disso. Então já venho aqui mais uma vez declarar meu voto favorável.
Mais algum vereador? Vereador Thiago Mapa. Pela segunda intervenção.
Presidente, eu gostaria muito que todos entendessem a importância desse asfalto. Estou com a notícia aqui agora, que o pessoal está fazendo mutirão aí na zona rural. Todo mundo sabe, vou dar um exemplo aí agora, Messi. Você sabe disso, a dificuldade que é do produtor rural. É, às vezes, nessa época agora que o gado teve um aumento lá agora, o pessoal com o caminhão garrado pedindo ajuda lá, ó, para tirar o carro lá em Santa Rita. Agora, o momento tem para escoar as suas produções, chega no momento de chuva, que a questão agrícola é mais viva, é mais forte, fica tudo preso às produções lá. Ó. Você sabe disso, Messi. A dificuldade que é no dia a dia, entendeu? Eu acho que é oportunidade única, gente. É uma oportunidade única. Eu acho que não vai ter mais nessa casa, nem nesse mandato. Igual eu falei, tem 20 anos que acompanho a política. Não vai ter mais uma oportunidade igual a essa. É uma oportunidade única. São várias comunidades atendidas. A economia de manutenção é gigante. Nós pensa aquele vereador que tem dúvida ainda. Não sei se tem algum vereador em dúvida. Que repense, vê esse povo que veio aqui 3, 4 vezes, que estão manifestando nas redes sociais e vão tentar atender esse pedido deles, eu com muito respeito, sabe, assim, não vejo outra oportunidade. Todo mundo sabe que eu sempre apoiei Zé Leandro, que eu sempre estive lá com o Zé Leandro. A gente não via uma oportunidade dessa, igual está tendo agora. Por isso que eu estou votando a favor do projeto. Volto a repetir, meu pai mora na zona rural. A gente conhece a maioria das pessoas que são da zona rural. Então, gostaria mais uma vez, presidente, manifestar meu voto de favorável ao projeto e que você colocasse em votação aí, em respeito ao Wanda eleitor.
A palavra, vereador Luciano, pela segunda intervenção.
A palavra, eu não, Marquinhos. Tá tenso, calma, gente. Isso é um projeto importante. Isso é um projeto importante. Nós temos que discutir, sim. Não tem que entrar na pilha aqui, não. Nós temos que discutir, sim. Importante a gente continuar essa discussão, sim. Né, Chiquinho? A gente discorda algumas coisas aqui, mas também concordamos com outras. Agora, a gente tem de aproveitar esses momentos, mostrar. Talvez, não sei, né? A gente que tem esse vínculo, né, mais forte com as comunidades rurais, a gente entende mais fácil. Porque não é fácil. Eu nasci numa cidadezinha pequena, uma roça. Entendeu? Então, Deus, de novo, eu enfrento isso. Eu sei o que é. Quem enfrenta a estrada diariamente, se pergunta qualquer um aqui do Salto, pergunta o motorista que traz os alunos, né? Batendo um volante naquela, a responsabilidade do cara ali, dirigindo um 11 daquele, em torno aí de 30 pessoas, né? Então, vamos falar assim, desde o primeiro dia eu estou deixando claro aqui, enquanto tiver um tempinho para a gente discutir, nós vamos discutir isso aqui, Nós não podemos deixar isso aqui sair assim de mão beijada, não. Estou aqui para discutir mesmo e tentar convencer os colegas que não querem. Respeito a opinião de cada um. Respeito. É democrático. E cada um aqui tem o direito de votar a favor ou contra. Né, Marquinhos? Nós sempre estamos juntos aí nas causas lá na nossa região, Patuari, Caminho da Fábrica e tal. Mas não é quando a gente discorda que você vai deixar de questionar com todo respeito, né? Então é nessa linha que eu venho aqui e peço mais uma vez que quem está indeciso repense e vote favorável, porque isso é uma oportunidade importante para a gente, né? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Aquinha.
Presidente. Então, presidente, eu voto sem medo nenhum, gente. Já falei aqui. Nós estamos aqui para legislar mesmo, para votar, para falar. Acho que o prefeito Júlio não fez quase obra nenhuma. Agora é hora dele mostrar o trabalho dele. Pagou 20 milhões de dívida. Dá para fazer 20 obras de 22 milhões. Dá para fazer 20 obras de 1 milhão. E não fez por causa da dívida. Então, senhor presidente, devido esse projeto importante, esse projeto tão importante para a comunidade, todas as comunidades do Distrito de Ouro Preto, sem politicagem, senhor presidente, eu peço vista nesse projeto até conseguir o voto dos vereadores para a população consertar. Então eu peço vista nesse projeto.
Tendo pedido de vista do vereador Paquinha, eu encerro a discussão sobre o projeto e passo para a fala de vereador, para a fala de orador.
Questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem.
Escuta, se for sobre o projeto, o projeto está sobre vista do vereador Paquinha, não vai haver questão de ordem.
Senhor presidente, questão de ordem. Só falar, eu estava preparado para o voto aqui, mas como já pediu vista, então vou me ausentar agora, que eu tenho um compromisso às 18 horas, tá bom? Senhor presidente, pelas informações, pelo que foi passado ali, se devolver o dinheiro para a saúde, para a educação, onde é direito, eu voto sim, naqueles valores ali. Mas do jeito que está, nesse valor que está, eu sou contrário.
Eu não quero falar desse projeto, pedindo uma questão de ordem, senhor.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria... Senhor presidente, ordem na casa aí, já não está discutindo o projeto mais. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o senhor... Estou relaxado. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor que colocasse em votação o projeto do Alvará que está aqui, que vai beneficiar centenas de pessoas. A casa está trancada. Só se discute esse projeto. Nossos requerimentos estão travados. Nossas indicações estão travadas. É das taxas de licença, senhor presidente.
Senhor secretário, peço ao senhor que faça a chamada final.
Alisson Lugu,
só discute as fotos nessa Câmara.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Pinga. Juliano Ferreira.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Marquinhos Esporte. Presente.
Presente.
Regina Braga.
Em um salto,
Marquinhos.
Mercinho, Thiago Marques,
presente.
Wander Leitor, Wander Luiz,
presente.
E Wander Albuquerque.
Não havendo presente. Mais nada a tratar, declaro encerrada a 76ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, em nome de Deus e do povo ouropretano.